Bom dia a todos, senhores procuradores de justiça, doutor Machado, secretário-geral, doutor Etélio, assessor da coordenadoria geral, senhores servidores. Pauta de reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, 21 de junho de 2018, 10 horas. Ordem dos trabalhos. Abertura e conferência do quórum, instalação da reunião. Já temos o quórum estabelecido. Leitura, votação e assinatura da ata da reunião ordinária, no dia 14 de junho de 2018, já encaminhada aos senhores. Submeto a apreciação aprovada por unanimidade. Em seguida, já passo a palavra ao senhor corregedor substituto, doutor Luiz Otto, para que possa manifestar.
Presidente, senhores procuradores de justiça, eu entrei em exercício agora no início desse mês com o afastamento do doutor Carlos Augusto. E o que houve, o que se fez nessa primeira semana foi uma correção na Escola Superior do Ministério Público. A equipe esteve na escola, o diretor expôs a situação da escola, apresentou suas realizações, os programas que estavam em execução, os cursos, as palestras que tem realizado, e esse material está sendo avaliado no âmbito da corregedoria. Com relação aos demais fatos, ele se restringe mesmo ao cumprimento da rotina administrativa, a manifestação dos procedimentos afetos ao Conselho Superior do Ministério Público, órgão em que a corregedoria é membro nato, e no mais, nada digno de registro. Obrigado.
Obrigado, senhor corregedor em exercício. Eu passo a palavra à ouvidora do MP, doutora Conceição, para que possa manifestar.
Saudando a todos na pessoa do nosso procurador-geral, procuradores e promotores aqui presentes e servidores, alguns informes rápidos, né? A ouvidoria esteve no 37º encontro dos ouvidores na cidade de Fortaleza, participando tanto da reunião da diretoria como da reunião do colegiado. Lá nós discutimos vários instrumentos e equipamentos de divulgação e publicidade da ouvidoria. Tivemos também uma apresentação do Comitê Estratégico Nacional. E, enfim, né, essa troca de ideias, de experiências, né, e de pensar que normalmente acontece. Também gostaria de informar que a ouvidoria teve uma reunião na segunda-feira, fez uma roda de conversa com os promotores e diretores do Centro de Apoio Operacional. É a segunda vez que nós nos reunimos. Há uma troca também dessas informações e do desenvolvimento dos projetos da ouvidoria. Também fiz uma prestação de contas, porque o ano passado nós tínhamos feito um ajuste de que algumas questões que iriam... e eu quero de logo, me permita, Ernesto, eu nem registrei, tanto agradecer a substituição e tanto agradecer a presença também na roda de conversa que nós tivemos segunda-feira, foi muito boa. Nós temos um ajuste feito com o Centro de Apoio e alguns promotores da capital, de que muitas demandas que chegam à ouvidoria, elas são direcionadas diretamente aos órgãos, que poderiam ser ter solução ao noticiante. Eu tenho aqui os números que depois eu poderia passar e que passei na reunião, que com essa nova forma de andar, foram resolvidas todas as questões que nós encaminhamos aos órgãos externos. Das 65 enviadas, também obteve resposta das 65. Esse ano nós já estamos com 79, tudo isso devidamente acordado com os promotores da execução. E quando não se consegue definir a demanda com essa remessa, pelo menos nós mandamos às promotorias e aos núcleos com a documentação que os órgãos nos mandam. Isso já facilita a solução, a leitura, o procedimento, a ação que possam querer adotar. Também foi dado como sugestão, nessa roda de conversa, que houvesse uma cláusula em todos os termos de ajustamento de conduta que fosse firmado, que as partes fossem noticiadas de que o não cumprimento do termo de ajustamento de conduta pudesse acionar a ouvidoria, comunicando a não solução. Acho que é uma coisa extremamente prática, entendeu, doutor Rony? Porque através do canal da ouvidoria, nós entraríamos em contato com os promotores, né, dando essa comunicação de não, de descumprimento do termo, né, principalmente para as partes mais fragilizadas. É, também fizemos vários informes. A colega Elza, com a colega Berenice, tem ido a alguns bairros mais vulneráveis, né, levando, digamos assim, fazendo uma abertura em relação às demandas daquele local, e a ouvidoria também vai se somar a elas, não numa ouvidoria maior, itinerante, não com ônibus, nada, mas algo mais pontual. No meu retorno agora, que eu estou retornando ao mestrado, quando eu estiver de volta, eu irei me somar, e também já chamei a colega Liliane, porque são, digamos, os pontos mais vulneráveis, o idoso, a infância, né, e a parte de serviços públicos. Também gostaria de noticiar que nós nos fizemos presente no 2º Seminário Nacional de Autocomposição em Brasília, né, onde tive a oportunidade feliz, e novamente aqui registro o meu agradecimento à confiança e ao compromisso do nosso procurador-geral, né. Nós fizemos a apresentação da COAPAZ, pude verificar que alguns estados têm um andamento melhor da autocomposição, porque já estão trabalhando nela já há mais tempo, mas que Sergipe marca um papel e se registra como de bom desenvolvimento na estruturação, tanto normativa, humana e de capacitação da COAPAZ. Dentro do serviço, né, está tudo razoavelmente em dia. Eu vou me afastar a partir da segunda-feira, né, doutor Ernesto, o colega Ernesto vai me substituir e vai encontrar tudo, graças a Deus, em boas andamentos.
Muito obrigado, doutora Conceição. Manifestação dos senhores procuradores, alguém quer fazer, doutor Zé Carlos?
Gostaria, pela ordem. Bom dia a todos. Doutor Rony, eu agora sou, eu ontem fiz uma visita ao nosso querido, o filho de menino meu, o colega de, que está no setor de memória do Ministério Público, Aldo. E vendo uns papéis meus, eu verifiquei que no dia 28 deste mês, se vivo estivesse, nosso colega Hirohito estaria aniversariando. E Hirohito marcou uma data aqui no dia, né, no nosso colegiado e na instituição, e eu não sei daquele assunto que nós falamos aqui uma vez, da homenagem que se faria a ele lá, colocando o nome dele lá.
Já está inclusive colocado, possível agendar uma data.
Perfeito. Eu não sei se seria oportuno ou não, na próxima quinta, que é dia do aniversário dele, se for o caso. Se não,
eu talvez porque tenha ficado mais em cima, mas a gente vai prestar já. É porque quando você começa uma obra, demora alguns detalhes, algumas coisas.
Perfeito.
Ficar de fechar, mas eu já vou anotar aqui.
Que é o dia 28, que é a data do aniversário, e convidar a família. Ou aqui, por exemplo, que fizéssemos, lembrássemos. Que depois que a gente morre, parece que a gente deixa, não lembro, mas vamos nos lembrar de Hirohito, um combatido colega aqui, uma pessoa, não é? Perfeito. Eu queria só. E eu quero dizer aos senhores, como eu não quero marcar para fazer nada diferente no meu trabalho aqui, mas eu recebo uma lista do Recursos Humanos com os aniversariantes do mês, e o nome dele continua lá. E no cartão do dia 28, eu estou mandando um cartão para Hirohito e Vilma, dizendo: Vilma, a gente não morre. Que se nós não nos lembrarmos da memória daqueles com quem convivemos, isso é outra morte. E o cartão foi endereçado, ela vai receber no dia 28, para Hirohito e Vilma, porque ele é aniversariante, e eu queria apenas marcar essa data, doutor Rony. Muito obrigado.
Só para registrar aqui, em resposta ao Zé Carlos, que estava falando sem microfone, nós já temos, já terminando, finalizando lá em Itabaiana, já com o nome colocado, para que a gente possa fazer uma pequena homenagem, solenidade, restituindo o nome dele àquele prédio. Então, eu já me comprometo aqui, já vem uma data possível que convide a família e avise a todos os senhores interessados. Então, Muito obrigado a vocês. Não tem mais o que ocorrer, como não havendo nenhuma matéria mais a tratar, eu declaro encerrada a nossa reunião. Muito obrigado a todos.